Comissão de Relações Exteriores aprova acordo para o combate ao tráfico de drogas nas fronteiras do Brasil.
Senado vai fazer a revisão do Código de Defesa do Consumidor.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Um acordo de cooperação entre Brasil e Colômbia para o combate ao tráfico e à fabricação ilegal de armas de fogo, munições e explosivos foi aprovado hoje pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.
O acordo cria um grupo de trabalho permanente para acompanhar e fazer avançar a cooperação nesta área. As informações com a repórter Nara Ferreira.
O objetivo principal do acordo é aumentar os esforços conjuntos entre Brasil e Colômbia para a harmonização de políticas de controle, fiscalização e repressão à fabricação ilícita e tráfico de armas, munições, acessórios, explosivos e materiais usados no narcotráfico. Fica criado o grupo de trabalho permanente coordenado pelos Ministérios das Relações Exteriores dos dois países, que deverá se reunir anualmente para acompanhar as atividades de repressão e fiscalização. O relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB cearense, foi lido na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional pelo senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco. O texto destaca que o aumento da criminalidade no Brasil está diretamente ligado ao comércio de drogas e à entrada de armas e munições que equipam traficantes e as facções criminosas.
É responsabilidade principal do governo federal zelar pelo controle de nossas fronteiras. Nisto se inclui, obviamente, evitar a entrada ilícita de armas, munições e explosivos no nosso território. Se não reforçarmos esse controle, assistiremos ao aprofundamento do problema que vivenciamos em nossas cidades médias e grandes. Problema que, aliás, já ameaça espalhar-se por todo o território nacional, uma vez que o flagelo do crack dissemina-se pelo interior do país.
O presidente da comissão, senador Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, destacou a necessidade de aprovação do acordo.
Nós estamos vendo aí a questão toda do Rio de Janeiro. O Brasil não é grande produtor, né, de drogas, e a origem dessas drogas no Rio, na verdade, vem de países vizinhos, como a própria Colômbia, como Bolívia, como Equador, Peru, de maneira que reveste da maior importância um acordo como esse entre o Brasil e a Colômbia.
O memorando de entendimento foi assinado pelos dois governos em Bogotá em 2008 e já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o documento segue para votação no plenário.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, disse que existem projetos já aprovados pelo Senado que aprimoram a legislação para o combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.
Um dos projetos da senadora Célia Sarenco trata da repressão ao crime organizado e estabelece penas rigorosas para cerca de 20 crimes.
O outro projeto é do próprio senador Antônio Carlos Valadares e trata da lavagem de dinheiro.
Os dois projetos estão na Câmara dos Deputados e Antônio Carlos Valadares esperam que sejam votados logo. Ele destacou algumas vantagens da proposta que impede a lavagem de dinheiro.
Em síntese, o projeto tem a virtude de permitir a perda dos valores obtidos ilicitamente ou de impedir sua transferência, sua transformação em capital financeiro ou sua utilização como meio de pagamento. Outro mérito do projeto é o de inserir no Brasil, seria o Brasil entre países que possuem a chamada terceira geração, geração de leis no combate à lavagem de dinheiro, a qual consiste na eliminação do rol de crimes antecedentes.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, está colhendo assinaturas para o requerimento de criação de uma CPI que investigue a fragilidade das fronteiras brasileiras.
Ele lembrou que se as fronteiras não forem protegidas, pouco adiantarão as ações policiais nos morros cariocas. E que passam por elas as armas e as drogas comercializadas pelos traficantes.
Vamos devolver a esse país a soberania? Qual é a nação, meu Deus do céu, que pode se erguer diante das outras nações? Como uma nação soberana se não consegue guardar sequer as suas próprias fronteiras?
Marcelo Crivella também parabenizou as forças policiais que estão combatendo o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, assim como as autoridades que estão no comando, como o governador Sérgio Cabral.
O senador Monsanto, do PSC piauiense, disse que para garantir mais segurança à população, é fundamental que o Congresso aprove projetos que aumentam os salários dos policiais.
Monsanto disse que no Nordeste um policial recebe cerca de R$ 1.000. Mas uma proposta do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, garante aos policiais de todo o país um salário de R$ 3.500.
Já a chamada PEC 300 prevê para todos salário igual ao pago à Polícia Militar de Brasília, que é a mais bem paga no país.
E os soldadinhos, vocês acham que eles vão dar segurança por R$ 1.000 e R$ 1.100? Isso é o que eles ganham, minha gente. Então, Michel Temer seria grandioso se ele começasse a botar para votar o que ele prometeu. Essa PEC do Renan ou a PEC 300. Mas do jeito que está, R$ 1.100. Não dá, minha gente. Não vai ter segurança.
O Senado vai fazer uma revisão do Código de Defesa do Consumidor.
Por determinação do presidente da Casa, senador José Sarney, do PMDB do Amapá, a comissão de juristas que vai preparar o anteprojeto será instalada na próxima terça-feira. Repórter Maurício De Sante.
O ato do presidente José Sarney criando a comissão de juristas para revisar o Código de Defesa do Consumidor foi publicado nesta quinta-feira no Boletim Administrativo de Pessoal do Senado. A comissão terá 180 dias para apresentar o anteprojeto de aperfeiçoamento da legislação de proteção ao consumidor, que acabou de completar 20 anos. O grupo será presidido pelo ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça. A modernização vai enfatizar principalmente a concessão de crédito, o endividamento dos consumidores e o comércio pela internet, como disse o ministro Benjamin. O vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, disse que o Senado cumpre o seu papel ao propor a revisão do Código de Defesa do Consumidor.
Muitas formas e muitas questões são novas. Começa pelo consumo, por exemplo, através da internet, relações que são novas após essa criação do código. Então, se faz necessário, sim, fazer uma reforma, aproveitar as experiências que foram exitosas e corrigir aquelas que eventualmente precisam ser adaptadas aos novos momentos ou mesmo ser adaptadas à realidade em que vivemos.
Os 5 integrantes da comissão de juristas devem trabalhar até junho do ano que vem. A instalação do grupo está prevista para as 11 horas da manhã da próxima terça-feira.
A senadora Idelis Salvatti, do PT de Santa Catarina, comemorou notícia divulgada nesta semana que aponta que o número de jovens da classe D matriculados no ensino superior já é mais que o dobro dos que os da classe A.
Atualmente, estão matriculados em universidades públicas e privadas cerca de 900 mil jovens da classe D, cuja renda familiar varia entre R$ 500 e R$ 1.500. Os da classe A são aproximadamente 400 mil.
Para Ideli, esse aumento pode ser atribuído à interiorização do ensino superior, à inauguração de 14 novas universidades públicas e às diversas escolas técnicas, além do ProUni, que dá bolsa de estudo em instituições privadas para os estudantes de baixa renda.
É realmente aquela questão de abrir a oportunidade para que a mobilidade, né, mobilidade social se concretize. E todos nós sabemos, né, senador Mozarildo, que tem muita coisa que é importante as pessoas adquirirem. A casa, um móvel, um eletrodoméstico, um computador, um carro, uma moto. Agora, só tem uma coisa que quando a gente adquire, ninguém mais tira, que é a educação e o conhecimento.
O senador Alfredo Cotarte, do Democratas de São Paulo, apresentou projeto de lei que cria um fator permanente de correção anual da tabela do imposto de renda da pessoa física.
Pelo projeto, o reajuste terá por base a inflação medida anualmente pelo IPCA do ano anterior. Outro fator previsto é o crescimento do produto interno bruto.
Segundo Alfredo Cotarte, o projeto é necessário porque o mecanismo legal de correção da tabela do imposto de renda vai perder validade em 31 de dezembro deste ano.
E ele advertiu que se nada for feito para garantir o reajuste da tabela, o trabalhador vai pagar cada vez mais imposto.
A correção da tabela do imposto de renda à pessoa física nos níveis propostos nesse projeto de lei permitirá o aumento da renda líquida dos contribuintes das faixas de tributação mais baixa e representará ganho relativamente menor para os das faixas de renda mais elevadas. E não significará perdas reais para o fisco, pois o órgão não estaria abrindo mão do que é seu, mas simplesmente deixando de arrecadar o que não é devido.
Jornal do Senado. Apresentação, Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.